E vamos ao Biblioteca CBN, honrosamente com Vitor Simeão aqui ao meu lado. Vitor, bom dia.
Muito bom dia, Gilson Aguiar, e muito bom dia ao ouvinte da CBN.
E hoje tem clássico, né? João Cabral de Melo Neto, é isso?
Exatamente, uma homenagem a esse que talvez tenha sido um dos mais importantes poetas em língua portuguesa, que nesta semana, do dia 9, se vivo estivesse, completaria 100 anos. O João Cabral de Melo Neto é um poeta, foi um poeta e diplomata brasileiro, nasceu no dia 9 de janeiro de 1920 em Recife, Pernambuco, e publicou aproximadamente 20 livros, todos de poesia. Ele tem uma ou outra coisa, um ou outro texto ensaístico, mas ele focou de fato na poesia. E um dos textos mais conhecidos dele, que ele não gostava que se dissesse que era poesia, era uma peça, era um alto de Natal, É o Morte e Vida Severina, lindo, de 1955. Alguns detalhes curiosos, Gilson. A nossa coluna hoje não vai falar especificamente sobre uma ou outra obra, e ser uma homenagem ao João Cabral de Melo Neto, um poeta que é muito importante, mas algumas pessoas ainda, infelizmente, desconhecem a envergadura dele para a língua portuguesa. Algumas curiosidades familiares. Ele é irmão do historiador Evaldo Cabral de Melo e primo de Manuel Bandeira e de quem mais? Gilberto Freire.
Sério?
Sério, todos eles tiveram
famíliazinha uma... ruim, família, né? Imagina uma mesa conversando esse povo todo, né?
Tomando uma cachaçinha, almoçando aos domingos ali, porque eles gostavam, eles gostavam muito disso. De uma família proprietária de engenhos, estudou no Colégio Marista, teve acesso a bons professores, desde muito cedo falava várias línguas, e no final dos anos 40 ele ingressou na diplomacia brasileira.
E uma formação muito conservadora, se você pensar, pegar pelo Gilberto Freire, que eu conheço um pouco mais, né, de todos eles, João Cabral sim, mas o Gilberto Freire mais. Uma formação bastante conservadora e clássica brasileira, né? Aquela formação típica dos senhores do Nordeste.
Da exatamente, erudita, alta cultura, etc, etc. Embora, e a gente vai falar disso um pouquinho mais daqui a pouco, ele tenha misturado, talvez rompido um pouco, porque apesar de seguir rimas fixas, metragens clássicas da poesia, ele trazia o sertão para dentro das obras dele. Então ele misturava o que a gente pode dizer de alta cultura, com muitas aspas, e aquilo que é banal, o cotidiano do homem sertanejo, que durante muito tempo era visto como segundo plano.
João Cabral vem. Vou puxar a brasa para minha sardinha. Se você pegar o Gilberto Freire, que é ele faz uma revolução na leitura antropológica da formação brasileira, ele traz um pouco disso mesmo, né? Ele vai buscar onde os antropólogos clássicos nunca buscavam, uma forma de interpretar as relações do Brasil. Alguns chamam até de poética, né? Se você pegar o Casagrande Senzala, é uma obra científica, mas meio poética, mas um pouco disso. Acho que é da família mesmo.
Uma coisa, né? Meio ensaística,
meio
também.
Meio raiz de família.
Científica, né? E aí, falando um pouco sobre a poesia dele, numa entrevista dos anos 70, provavelmente, disponível no canal da TV Escola no YouTube, ele fala que os sonetos haviam marcado negativamente a formação durante os estudos iniciais dele, e a poesia que ele tentava produzir era uma poesia áspera, que o leitor tivesse um tipo de trabalho e sentisse quanto fizesse a leitura. Vamos ouvir o João Cabral de Melo Neto falando sobre a poesia dele.
Eu vi que era possível escrever poesia, compreende? Sem usar aquele ritmo mecânico, compreende? Como se diz? Rançoso, compreende? Que para mim, até hoje, no meu ouvido, tem um decassílabo por causa dessas coisas que eu disse a você do colégio, compreende? De forma que eu vi que era possível escrever uma poesia, compreende? Áspera. Uma poesia com textura áspera, compreende? Que uma poesia que fosse difícil de ser lida em voz alta, compreende? Uma poesia que não embalasse o leitor. Eu gostaria de fazer uma poesia, compreende? Que não fosse um carro deslizando em cima de um pavimento de asfalto, aquela coisa lisa. Eu gostaria de fazer uma poesia em que o leitor, no que esse caso o leitor é o carro, né? Ele passasse em cima de uma rua muito mal calçada, compreende? Que o carro fosse sacolejado a todo momento, compreende? Quer dizer, uma poesia em que o sujeito ia passar de uma palavra para outra, tivesse que pensar, uma poesia que eu pusesse a cada palavra um obstáculo ao leitor.
Neste 2020, o ano do centenário de João Cabral de Melo Neto, o mercado editorial brasileiro prepara uma série de lançamentos em relação à obra dele. O que a coluna conseguiu apurar até o momento é que pelo menos estão previstos uma fotobiografia, um livro de entrevistas e dois exemplares reunindo a obra completa na poesia e os textos em prosa do autor. Também está sendo aí preparada uma coletânea bilíngue de poemas português e espanhol que deve ser lançado daí no final do ano na Feira Internacional do Livro de Quito em novembro. Entre outros livros de poemas, o João Cabral de Melo Neto lançou Pedra do Sono, que é a estreia dele em 1942, O Engenheiro, de de 1945, O Cão Sem Plumas, de 1950, e, como eu disse, talvez o mais conhecido deles, que ele, repito, não gostava que falasse que era poesia, sim uma peça, O Morte, Vida e Severina, ali de 55, 56. Para muita gente, a descoberta desse poema veio com um sujeito chamado Chico Buarque de Holanda. Nos anos 60, o Chico Buarque musicou essa peça e lançou em álbum, um álbum de 66, que, enfim, faz todo esse retrato do sertão. O texto é o próprio texto do João Cabral de Melo Neto, com alguns momentos de música mesmo. Enfim, é um álbum belíssimo. A gente tem um trechinho do Morte e Vida Severina no disco do Chico Buarque.
Meu nome é Severino, não tem outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria.
Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias.
Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria.
Vale muito a pena ouvir, é uma peça belíssima, ouvi mesmo, está disponível no YouTube, tem também plataformas como Spotify e outras, para celebrar tanto Chico Buarque quanto João Cabral de Melo Neto. Os leitores do João Cabral de Melo Neto sempre falam sobre essa poesia áspera, sobre esse texto dele que prima pelo rigor, pela rigidez formal, as rimas fixas, e isso diz muito a partir, aliás, essa produção revela muito o que ele disse enquanto vivo em entrevistas. A gente fez um apanhado aqui de falas dele em diversas entrevistas espalhadas por veículos nacionais aí, e algumas dessas falas interessantíssimas. Uma: escrever para mim sempre foi um ofício pesado. O João Cabral de Melo Neto disse isso. E é um pouco irônico, porque assim, ele produziu cerca de 20 livros com poemas que estão na história da língua portuguesa. Ele é muito lido em outros países falantes de língua portuguesa, Portugal, Angola, etc. e tal. E se era pesado para ele, pelo menos para os leitores, em que pese houvesse essa aspereza, é sempre um deleite. Outro momento, ele disse que: meus poemas não têm origem, eu vejo uma coisa que me interessa e escrevo. Eu não fiz um poema sobre a aspirina? Escrevi também muito sobre o Recife e sobre Sevilha, os dois lugares que mais me marcaram. O que faz ou não está na minha poesia é o acaso. De repente, um objeto, uma obra de arte, um jogador de futebol, um fato, faz com que eu me interesse e escreva um poema. Quer dizer, a inspiração pode vir de qualquer lugar, mas ele precisa realmente trabalhar muito. Então, Gilson, essa coluna especial aí para o João Cabral de Melo Neto, termino aqui, enfim, finalizo com um trechinho do primeiro poema, do primeiro livro que o João Cabral de Melo Neto lançou, chama-se Pedra do Sono. Ele tem uma imagem muito bonita em relação a observar de fora. O João Cabral de Melo Neto sempre disse que nunca gostaria de produzir uma poesia sobre ele, sim uma poesia sobre os outros ou sobre as imagens dos outros. O título é Pedra do Sono. Vamos lá. Meus olhos têm telescópios espiando a rua, espiando a alma, longe de mim, mil metros. Mulheres vão e vêm nadando em rios invisíveis. Automóveis, como peixes cegos, compõem minhas visões mecânicas. Há 20 anos não digo a palavra que sempre espero de mim. Ficarei indefinidamente contemplando meu retrato, eu morto. Viva João Cabral de Melo Neto! Se tivesse vivo 100 anos, que o ouvinte da CBN possa conhecer ainda mais a obra desse autor importante para a língua portuguesa, Gilson.
Muito bonito. Muito legal, fiquei ouvindo aí você, muito legal, gostoso isso. Muito bom, lembrou da família mesmo, né? Lembrou um pouco o Gilberto Freire, a forma que ele trata o Brasil, Darcy Ribeiro. Tem alguns clássicos bacanas que tratam o Brasil do jeito que o Brasil realmente é, né? Pelo menos uma forma de ver o Brasil.
Eu acho que o brasileiro, e isso tem mudado, eu tenho sentido, não sei se você concorda comigo, que a gente aos poucos tem valorizado um pouco mais o que a gente tem feito aqui, né? Durante muito tempo a gente só imaginava que o bom era o que vinha de fora, majoritariamente dos Estados Unidos ou de países europeus, Inglaterra, França, etc. e tal. Isso tem muito a ver com a nossa colonização, você sabe disso melhor do que eu, sobre isso envolve também a forma como o capitalismo chegou até o Brasil, etc., etc., etc. Hoje, com as redes sociais, com os espaços que a gente tem, existe uma valorização, ou pelo menos uma tentativa de valorização da nossa cultura. Se hoje no rádio, num veículo comercial, você não ouve outras músicas que não sertanejo, por exemplo, no YouTube, no Spotify ou em outras plataformas, você consegue conhecer uma banda do interior do Ceará que está fazendo um som legal com raízes brasileiras. Se você, dentro da livraria que você vai na sua cidade, não tem obra de autores que não sejam best-sellers, assim, conhecidos mundialmente, você pode digitar em algum site de vendas e encontrar aquela escritora que mora no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo. E aí as pessoas leem, consomem música, consomem filmes, vão para um blog, escrevem, vão para o YouTube e fazem um vídeo, vão para o Facebook, para o Twitter, fazem postagens em relação a isso. Então tem havido uma valorização da cultura popular brasileira. E nesse sentido, nessa comemoração de 100 anos do João Cabral de Melo Neto, que a gente valorize cada vez mais os Severinos e todos os personagens que ele escreveu retratando o sertão brasileiro de forma belíssima.
Tem tempo para falar mais disso?
Talvez 2 minutinhos?
Pode ser. A gente tem tempos hoje,
Cláudio Beltrão,
de estrangeirismo. A gente vive querendo importar uma ideia que não é nossa e que resolva todos os nossos problemas. Como se a gente pudesse moldar um país que tem profundidade tão grande como o Brasil, num espaço que não é nosso, num caminho que não foi a gente que construiu, ou seguir o destino de outro como se fosse a gente. Não dá, né? Não dá. O dia que o brasileiro conhecer ele mesmo, entender que ele tem que buscar suas próprias respostas, angustiante as dúvidas e os problemas que temos, a gente vai ser feliz. A gente tem muito esse discurso hoje, sabe, do estrangeirismo. Isso me lembra muito, uma vez o Caetano Veloso falou assim, até quando a gente vai buscar lá fora um olhar e uma solução daquilo que a gente é, se a gente não consegue enxergar nós mesmos? Esses caras conseguiram enxergar. Conseguiram. Cabral de Melo Neto, Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda. Por mais que você possa questioná-los, mas eles estavam à procura do Brasil. Tem tanta gente que olha para fora para tentar entender o que a gente é e não olha para o próprio umbigo.
E aí duas questões em relação a isso, Gilson. A primeira delas é que um dos críticos literários que primeiro divulgaram o João Cabral de Melo Neto foi Sérgio Buarque de Holanda, na extinta Folha da Manhã, né, um jornal que depois se juntou aos outros veículos e criou a Folha de São Paulo, fez uma crítica elogiando, se não me engano, o livro Cão Sem Plumas e acho que Psicologia da Composição do João Cabral de Melo Neto lá em 52, salvo engano. E a segunda informação que eu queria, para a gente finalizar pensando aí sobre essas questões de fora, etc. e tal, o João Cabral disse certa vez que ele teve que morar fora do Brasil para entender que era do Brasil que ele sentia falta, e por isso que os poemas dele, basicamente, tirando alguns que se passam em Sevilha, em outras situações onde ele foi cônsul, lembremos, era diplomata, a maior parte da produção dele falava sobre Pernambuco, sobre Recife, sobre o Brasil de modo geral.
Diplomata como foi Vinícius de Moraes.
E tantos outros. Guimarães Rosa.
Exatamente.
Antônio Ruas.
Que bom que foram diplomatas, né? Caras que mostravam o Brasil, pessoas que eram tipicamente brasileiras e conheciam o Brasil como é. Hoje tem gente que se quer ser diplomata só porque fez o hambúrguer do McDonald's. Tristeza.
Até mais, Gilson.
Até mais, Vitor. Obrigado.
Lembrando que o e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br. Boa leitura e viva João Cabral de Melo Neto.